Boa noite! Estamos aqui com mais um Central da Resenha. Hoje é 15 de abril e está fazendo 27 graus aqui em Belo Horizonte. Eu sou Ana Luísa Rodrigues e estou aqui com Miguel Augustos.
Boa noite, gente!
Júlia Fernandes.
Boa noite, gente!
Cauã Lucas.
Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal!
E antes de começarmos, vamos deixar aquele recadinho de sempre. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha. E escute os nossos episódios no Spotify. Vamos começar hoje cumprindo as promessas feitas nas últimas semanas, com trilhas sonoras para cada editoria, com... Que editoria? Cidade! Cidade!
Gente, o fim de semana foi agitado, mas triste. Eita. Eu lembro que no último que eu participei, o Marins até comentou sobre um quadrinho que vocês falaram que tinha que colocar de feminicídio, né? Porque cada dia mais tem mais feminicídios. Sim. E, infelizmente, esse final de semana não foi diferente, viu? Vamos começar com um caso que não é feminicídio, mas muito polêmico. Um médico fugiu de uma UPA ao ser flagrado masturbando um jovem nessa sexta-feira 12 em Santa Luzia. Gente, o médico já estava foragido por outros crimes de importunação sexual já há um tempo. E ele foi está foragido até hoje, né? Um jovem de 22 anos chegou na UPA São Benedito, lá em Santa Luzia, na sexta-feira, por volta das 1 hora da tarde... E até ele esperou, aguardou até as 4 horas da tarde, mais ou menos, né? Para ser atendido. Quando ele foi ser atendido, o médico pediu para ele, né? Abaixar as calças e fez coisas horríveis. E aí, ele, uma faxineira visualizou a situação, estranhou, né? A demora do atendimento. E acusou, né? Fez um boletim de ocorrência. Uhum. Com isso... Eles foram puxar o histórico e perceberam que o homem já tinha outras passagens, a mesma coisa, gente, importunação sexual. Ele já tinha sido preso em Nova Serrana no dia 13 de maio de 2023, pelo mesmo fato, só que com um paciente de 37 anos. Em 14 de maio de 2023, nessa mesma UPA, novamente ele cometeu com mais 2 jovens. Foi feito também boletim de ocorrência desses 2 dias. Todo o processo foi tocado. E no dia 1 de novembro, ele foi preso em Divinópolis. 30 dias depois, no dia 30 de 2 de 2023, ele conseguiu uma revogação dessa prisão preventiva dele e conseguiu um alvará de soltura. Dia 21 de janeiro, ele foi contratado por uma empresa privada. Então, não foi a Prefeitura de Santa Luzia que contratou ele, foi uma empresa privada, para atuar na UPA São Benedito. E, no dia 30 de janeiro, foi expedido mais um mandato de prisão. Então, ele já estava com mais um mandato de prisão em aberto. Ele já era foragido. Com isso, ele trabalhava, atuava nessa UPA de 15 em 15 dias, né, como plantonista. Só que, nesse dia específico, ele foi trabalhar numa sexta-feira. E um novo caso ocorreu novamente. E ele já tinha esse mandato de prisão em aberto. Ao abordarem ele, né, porque eles viram a situação, ele fugiu e ele está foragido até o momento. Então, assim, é um caso muito polêmico, complicadíssimo. E, assim, você vê que uma pessoa que estuda, faz anos e anos de um curso, e aí quando vai atuar, faz esse tipo de coisa com a população, e é extremamente triste.
Eu acho que... É óbvio, né? Só mostra... Como a sociedade é realmente em todas as profissões, em todos os segmentos. Mas eu fico chocada com a quantidade de médicos que fazem isso.
Não, e o pior de tudo é que ele fez inúmeras vezes. E assim, pra mim, na minha opinião, uma pessoa que tem esse tipo de padrão, uma pessoa que tem algum tipo de doença. Porque isso não é normal.
Verdade. Há quem diga, dependendo do caso, assim, uma psicopatia. Lembra Exato. Daquele moço, o anestesista?
Sim. Então, assim, é um caso de que se você tá vendo, o mínimo que uma empresa faz, gente, na hora de você contratar alguém, é puxar esse tipo de relatório. Sim. Você vê um número que tem de casos, assim, pra que, que você vai contratar uma pessoa? E principalmente quando você coloca ela num ambiente que a gente sabe que é o SUS, que é um público extremamente vulnerável.
Sim.
Né, assim, é, às vezes muitas pessoas que vão no SUS... Às vezes não tem esse conhecimento de saber o que, que é apropriado, o que, que não é. Às vezes pode achar que, né, é normal.
E às vezes
ali,
a pessoa tá tão doente também.
Que acha
não.
Que... Enfim.
E pra piorar, ele nem era de Santa Luzia em si, ele era de Vespasiano. Porque a UPA São Benedito atende toda... Não,
o paciente.
Imagina você sair, né? Não é que é muito longe, mas você sair, deslocar de outra cidade pra você, né, acontecer isso com você.
Sim.
Algum comentário, Cauã?
Bem, com o que vocês falaram de como que ele foi contratado tendo ficha criminal, é algo tão assustador, porque processos de estágio pedem os seus antecedentes criminais.
Sim.
Se para um estagiário em comunicação tem que apresentar seus antecedentes criminais, por que, que um médico formado não? Sendo que não diminuindo de forma alguma o trabalho do estagiário.
Claro.
Mas ele lida diretamente tratando pessoas, tratando doentes, vida de pessoas estão na mão dele. E ninguém nunca parou pra pensar, será que essa pessoa tem antecedente criminal?
Ah. E como eu disse, não é tão incomum assim um caso
desse.
A prefeitura de Santa Luzia lançou uma nota de repúdio e também a empresa, que é a MediPlus. A MediPlus, empresa terceirizada responsável pela contratação, disse que recebeu a notícia com surpresa e repúdio e que o médico não tinha nenhuma restrição na época que foi contratado, em outubro de 2023. Então, assim, quando ele foi contratado pela empresa em si, ele não tinha, mas quando ele foi contratado, que ele foi transferido e enviado para a UPA, ele já tinha esses casos, mas não é a prefeitura que comanda isso, né? Eles só aceitam os médicos que vêm da empresa terceirizada. E a prefeitura até informou que enviou um representante da Secretaria Municipal de Saúde e tomou as providências cabíveis. Então, assim, ele vai ser demitido, né? Eles só estão realmente à procura dele, assim, que ele já foi demitido, eles já assinaram todos os termos para que ocorra essa parte da demissão dele. E, assim, gente, muito complicado. O ex-prefeito de Santa Luzia até fez um vídeo nas redes sociais comentando sobre toda a situação, que nessa hora você fica assim, de quem que é a culpa? A culpa é da empresa? A culpa é, às vezes, da política, que às vezes podia ter feito essa observação em ter olhado, averiguado isso? É da polícia que não foi firme na época que ele foi preso, né? Tava assim, sendo preso e tudo. Então, assim, são vários questionamentos de como que esse homem ainda estava atuando na área.
Sim.
Eu acho que os três que você trouxe são culpados de alguma forma.
Até o CRM
a fragilidade
dele,
das leis, né?
Como
realmente,
que...
como é que não caçou o CRM
dele? É isso que eu fiquei pensando.
Como bem
também
lembrou o Cauã, como que uma empresa privada vai contratar, nem pergunta isso, nem olha? E terceirização sempre traz problema, né, gente, para empresas assim. Volta e meia, algum empregado terceirizado causa algum problema, que pode ser evitado se essa empresa, por exemplo, a prefeitura, também cobrasse, também olhasse.
E isso que é um problema muito grande, pessoal, porque a gente nem está falando de uma empresa 100% privada, algo da iniciativa privada, a gente está falando de uma parceria público-privada, ou seja, a prefeitura que é uma das principais responsáveis desse caso. A prefeitura que não está tendo essa sacada de pensar as pessoas que eu estou contratando, que são concursados, que podem ser por prova, que não, a gente não está tendo aquele pensamento de puxar antecedente criminal das pessoas e depois, quando coisa desse tipo acontece, quando coisa igual o caso daquele anestesista sem vergonha, por exemplo, perdão até por expor um pouco de opinião, mas quando isso acontece, eu falo, não, eu não tenho culpa. Eu falo, pô, irmão, você tem culpa.
E
você teve a oportunidade de puxar o antecedente da pessoa e não puxou.
E eu acho que ele era um médico que ele nem era tão conhecido na unidade por este motivo. Como ele era plantonista de 15 em 15 dias, as pessoas não sabiam. Vocês podem olhar todas as matérias postadas em outros portais em relação a isso. Nenhum deles conseguiram divulgar o nome do médico. E isso, assim, só foi divulgado depois que o ex-prefeito fez um vídeo e aí colocou, assim, realmente a boca no botijo e contou quem que era. Exato. Porque ninguém, assim, sabia realmente informar qual que era o nome. Eu tenho até o nome dele aqui, que é Jair Cândido Rosa Júnior. Ele tem 37 anos. E ele realmente, assim, ainda está foragido e uma situação muito complicada.
Tomara que a polícia pegue e a justiça seja feita de verdade, né, gente?
Exatamente.
A próxima notícia é um homem que agrediu a ex-companheiro com barra de ferro após ter uma crise de ciúmes.
O programa hoje tá levíssimo, hein?
Calma, que ainda tem mais 5. Se prepare.
E aí?
Um casal que se relacionou por 9 anos e o homem não conseguiu ter lidado com o fim, né, do relacionamento e ver que ela estava em um novo relacionamento. Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo ex-companheiro, um motorista de aplicativo de 39 anos, nesse sábado, no bairro Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte. As agressões foram registradas por câmeras de segurança da rua, onde a vítima foi atacada. Nas gravações, é possível ver o momento em que ela e o homem conversam enquanto ele está dentro de um carro e ela do lado de fora, ao oposto do motorista. Ela estava do lado do passageiro na janela conversando. Em seguida, ele sai do veículo com uma barra de ferro, correndo atrás dela e começa a agredi-la com item. Gente, a imagem horrorosa da câmera de segurança. Dá para ver ela correndo em volta do carro, assim, e ele atrás dela para agredir ela. Conforme os familiares da vítima, o homem teve uma crise de ciúmes após descobrir que a mulher estava namorando outra pessoa. Em entrevista, a filha da vítima contou que a mãe e o suspeito tinham um relacionamento de 9 anos e estavam separados há 3 meses. Segundo a jovem, apesar dele ter lidado com o término normalmente no início, quando descobriu o novo relacionamento, ele passou a fazer ameaças. Então, assim, foram várias ameaças que ele fez. Além disso, ele, uns dias atrás, né, ele, tipo assim, cerca de 3 semanas após o término, ele divulgou um vídeo íntimo dele e da ex. Porque ele não aceitou o término e divulgou um vídeo para, tipo, provocar ela.
Ou seja, mais de um crime, né?
Sim, além dele ter feito essa divulgação, ele ainda agrediu ela com uma barra de ferro.
É aquele caso, né? Homem, procure uma terapia. Mulher, na primeira ameaça, já denuncia.
É, eu fico assim, impressionada, assim, como que...
É, não espero o pior acontecer, né? E, homens, se vocês não aceitam um fim, procura terapia. Pra poder saber lidar com a rejeição da vida. Realmente não é fácil, mas esse não é o caminho.
E é muito triste ver o número de mulheres que a gente tem ainda no nosso país, não só no país, no mundo inteiro, que ainda tem medo, né, de fazer uma denúncia, de divulgar. É um assunto muito delicado.
Mas senão, às vezes, não leva a sério, né? Às vezes, a ameaça lá de primeira... Ai,
e, infelizmente, na no nossa sociedade, é muito comum, quando a gente escuta uma notícia dessa, nossa primeira pergunta, assim, às vezes na mente, é, nossa, mas o que que ela fez? O que que será que ela fez também? Não sei o quê.
É, tipo assim...
É comum querer culpar a vítima, querer colocar a mulher como a se bobear, ela provocou.
É, senão, tipo assim, nossa, muito rápido, né? 3 meses, ela já tá no novo relacionamento, às vezes ela tava provocando ele.
Ah, será que não tava traindo? Só que, gente, isso é irrelevante, porque o crime foi ele que fez, mais de um, porque...
Foi a divulgação do vídeo.
A divulgação da imagem dela, né, sem a permissão. E essa agressão. Ou seja, o crime foi dele. Então, por que que a gente pensa no que será que ela fez ou será que Exato. Mereceu?
E disse que foi a primeira vez que ela denunciou ele e fez um boletim de ocorrência. A próxima notícia é de um homem que matou a esposa em Ribeirão das Neves e fez uma ligação de vídeo mostrando o corpo para a tia.
Gente. Isso
é coisa de psicopata.
Pra tia dele ou pra tia dela?
A gente vai chegar lá. Vítima de 23 anos foi morta com um tiro na cabeça e tinha sinais de violência, inclusive um braço quebrado. Policiais encontraram um bebê de 3 meses na cama da vítima em Ribeirão das Neves. Uma mulher de 23 anos foi morta com um tiro na cabeça na noite deste domingo no bairro Santa Martinha. em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O autor do crime seria o companheiro da vítima, de 38 anos, que fez uma ligação de vídeo para uma tia da mulher logo após o crime, para mostrar o cadáver da sobrinha. Os militares foram acionados pela tia da vítima, que relatou ter recebido uma ligação de vídeo do suspeito por volta das 21 horas. Ele pediu para a mulher ir até a residência do casal, na sequência mostrou a vítima caída no chão. Ela se deslocou até o imóvel junto com os familiares e encontrou a sobrinha com muitos ferimentos pelo corpo. O filho do casal, de apenas 3 meses, foi encontrado em uma cama. A vítima foi levada para um hospital da região, mas já deu entrada sem vida.
A gente espera que a justiça também possa ser feita, né? Mas isso... achei meio psicopata ligar pra tia. Pra poder
com
mostrar,
certeza,
sabe?
Não é.
É uma coisa meio mórbida, assim. Mas a gente espera que a justiça seja
sádica,
feita.
Sádica, né?
Mas exato. Tem uma... eu vejo que tem uma linha tênue nisso, porque eu já vi outros casos parecidos. Igual o último que eu relatei aqui na segunda-feira passada, que um homem matou a companheira também com uma barra de ferro. Ele, após que ele cometeu o crime, ele foi para casa da prima dele para confessar o crime. Mas aí eu acho também que são situações diferentes, né? Esse aqui, sim, parece que fez, tipo assim, por vingança.
Exato. Às vezes não consegue controlar ali o sentimento, né? E acaba fazendo uma coisa
dessas.
Crime
passional mesmo, né? Eu só fico pensando na criança, né?
Exato. Porque 3 meses. E
não
assim...
não vai lembrar da mãe, cresceu com o pai na cadeia. Tomara, né? Porque também, sim, se não tiver, é pior ainda.
E também, assim, às vezes não pensar por essa perspectiva, né? De tipo assim, por mais que seja o motivo que aconteceu. Ela traiu, não sei, sei lá. Mas pensa, tipo assim, num caminho mais pacífico e mais fácil. Porque agora ele também vai ficar um tempo na cadeia, né? Assim a gente, uhum, espera. Ele...
acabou com a vida de 3 pessoas.
Exato. Sim. Então.
Não só de 3, né? Da família dela inteira.
Também.
Nós, da Central da Resenha, desejamos, né, conforto para todos, os pêsames para toda a família e amigos da vítima.
E de todos os casos que a gente trouxe aqui hoje também.
Sim. Então. O próximo caso é um homem que colocou fogo em um imóvel com ele e a esposa dentro do local.
Jesus, gente, hoje só tá...
hoje só tem
vingança,
tragédia, um atrás do
outro. Loucura, novela mexicana.
Eu falei com vocês que o fim de semana tinha sido animado e triste. Após desentendimento com a esposa, homem coloca fogo na casa e cachorro de estimação da família morre. Um homem de 53 anos colocou fogo na própria casa enquanto ele e a esposa de 44 anos estavam no local neste domingo. O incidente aconteceu no bairro Havaí. A mulher conseguiu sair do local, mas o cachorro da família morreu por inalação de fumaça. Um dos filhos do homem, quando descobriu o que o pai estava fazendo, foi até a residência e conseguiu tirá-la a tempo. Já a esposa saiu correndo do local quando viu que o marido estava acendendo fogo. O cachorro de estimação da família morreu no banheiro da casa após inalar muita fumaça. De acordo com as testemunhas, a situação teria acontecido após o casal ter ingerido muita bebida alcoólica e começado a se desentender. Por causa das chamas, vários cômodos foram destruídos e a Defesa Civil interditou temporariamente o local. Aí a equipe do bombeiro foi para fazer todo o suporte.
Né, assim...
não tem o que dizer, gente. É loucura.
O cachorrinho morreu.
Né? Deixa o John Wick saber disso. Mas... terrível, gente.
Não,
como que isso é comum,
que,
né?
Tristeza, né? O que o álcool pode fazer com a cabeça das pessoas? Após eles terem ingerido tanta bebida alcoólica, começou o desentendimento que desencadeou isso. Mas, tipo, não é justificativo, gente.
Claro que não, gente.
Não é desculpa, né?
Não é.
Nunca ouvi falar nisso. Você ficar bêbado e tacar fogo na casa. Essa foi a primeira vez. Eu já vi muitas coisas agora tacar fogo
não,
na
pior,
casa.
Não, pior, com você dentro, né?
Eu já vi ficar bêbado e fazer muita coisa. Essa é a primeira.
Não estejamos zoando,
gente,
a situação,
mas,
né?
Mas é sério, a ideia dele era morrer junto com a esposa, porque não me faz sentido.
Com certeza. Esqueceu do cachorro.
Eu acho que essa história, se a Colleen Hoover souber disso, ela vai querer fazer um livro, porque ela adora fazer um livro.
Vai mesmo, ela gosta de umas coisas assim, gosta.
Meio coisa, né?
Ela gosta. Próxima notícia do dia é um jovem que foi assassinado na frente da namorada, no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte.
Ô, Júlia, que isso? Você não vai poder fazer central mais, não, velho.
É, eu só tô trazendo.
É só coisa pesada. Tem que pôr uma plaquinha quando a Júlia for falar de cidade ali, falando quantos dias sem desgraça acontecendo em Belo Horizonte.
Eu lembro verdade. Que... Na última edição do Central, o Felipe que trazia muita coisa assim, você lembra?
Lembra.
Fulano morreu com um tiro na cabeça, não sei do quê, não sei do quê.
Na semana passada trouxeram a notícia de golpe de foice. Só falta falar que foi a Júlia que trouxe também.
Não, 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 essa não fui eu, não.
Foi quem? A Karen?
Não,
acho que foi a Karen.
Não sei. Mas, nossa, já comentaram. Falou assim, nossa, mas você só traz morte. Ô, gente, tá complicado, viu, as notícias.
Sim, não é você quem mata.
O apelido da Júlia agora... O apelido da Júlia vai ser camburão agora. Pareceu só...
A culpa é da segunda-feira. Vocês me escalam na segunda-feira, o povo parece que gosta de tacar o terror no fim de semana, gente. Que misericórdia.
É, ué, não tá
aí
trabalhando.
Eu trago as notícias tudo do fim de semana e dá nisso, acumula.
Farra, ping,
mas
foguete.
Mas conta esse último caso que você trouxe aí pra gente.
É, tem mais um além desse, calma. É, jovem
não,
assassinado na
chega.
Frente da namorada no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte. É, namorada da vítima conseguiu identificar uma mulher suspeita de participar do crime. Um jovem de 17 anos foi assassinado na noite desse domingo, com diversos tiros no bairro Alípio de Melo. A polícia suspeita que o crime pode ser uma vingança. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima estava na rua Joaquim de Paula conversando com a namorada, quando quatro pessoas se aproximaram. Uma delas sacou a arma e disparou diversos tiros contra a vítima. O grupo fugiu. O jovem, infelizmente, morreu no local. E o corpo já foi levado para o IML. A namorada da vítima conseguiu identificar uma mulher de 27 anos com uma das pessoas que estavam no local no momento do crime. Policiais estiveram na casa da suspeita, mas nada foi encontrado. Contudo, a residência estava com sinais de pessoas que estiveram no local e que precisaram sair rapidamente. Ainda de acordo com a polícia, o crime pode ter sido cometido por membros da chamada Gangue do Bruxo, que atua na região. A motivação para o crime seria um homicídio ocorrido meses atrás, cuja vítima era integrante da gangue. O adolescente assassinado teria participação na morte, conforme o boletim de ocorrência. O suspeito confessa o assassinato em vídeo que circula nas redes sociais. E a polícia investiga o caso.
Resumo do bloco de cidades hoje, vingança, né? Porque tudo
não, dos cidades não. Eu acho que boa parte do central hoje, tá?
Nossa, então...
Sério. Mas sobre esse caso que a Júlia trouxe, gente, quando é morte assim muito cabulosa... Quase 100% de chance, de certeza.
De aparecer aqui.
Não, sim. E da pessoa
também.
Tá mexendo com coisa errada.
Sim,
gente.
De ser alguma vingança, alguma coisa. Sim. É. Por último, que chega de falar de tragédia. Mas
será?
É mais uma tragédia. É, mas por hoje já deu.
Não, o apelido da Júlia daqui a pouco é Dona Morte. Apareceu e falou, ih, mataram alguém. Porque olha quem que veio trazendo notícia.
Eu vou chegar igual a Dona Morte do The Sims. Vocês já viram que ela chega pra buscar os corpos? Igualzinho.
Não.
Homem é morto e adolescente baleado em frente a uma padaria de bairro tradicional de Belo Horizonte. Gente... Eu tô rindo, mas não é pela notícia, não. É porque cada notícia que eu trago, o Cão expressa uma cara de assustado diferente.
Tem notícia simples, não é, por exemplo, fulano bateu o carro, é só um negócio, mataram por vingança, foi brincar de simulação no inferno pra pôr fogo dentro de casa. É só bagulho pesado,
velho. E olha, eu nem trouxe as de batida de carro, porque senão ia ficar muita, muita coisa. Senão eu ia ficar falando até amanhã. O crime aconteceu em frente a uma padaria 24 horas, na rua Mármore, próxima à Praça Duque de Caxias, ponto turístico do bairro Santa Teresa. Um homem, ainda não identificado, morreu e um adolescente de 17 anos ficou ferido após serem baleados no início da madrugada dessa segunda-feira. Em frente a uma padaria, uma das principais, né, e tradicionais do bairro Santa Teresa. De acordo com o histórico policial, o homem que morreu estava com outras duas pessoas na padaria, sentados em frente à fachada. O suspeito atirou contra o trio e fugiu. Um homem foi atingido e morreu na hora. A polícia foi acionada por um funcionário da padaria E como a vítima estava sem documentos e ninguém ali o conhecia, não foi possível identificá-lo. O jovem de 17 anos era uma das pessoas que estava com a vítima que morreu. Ele foi levado para a UPA Centro-Sul por uma mulher que estava no local. Aos policiais, o adolescente disse que só conhecia o homem que morreu de vista, mas que acredita se tratar de dívida com o tráfico de drogas da região Vila Dias, próximo ao local do crime. É, gente, o que você falou, né? A maioria desses, assim, ah, o povo chega ali, atirou e saiu correndo. Ah, é umas coisas meio cabulosas, assim, uma coisa meio vingança, mexer com uma coisa ali que não devia.
Uhum. É. Mas é uma pena, né? Mesmo assim, tipo, é uma vida. Principalmente é uma vida. Esse jovem, né, que não tinha nada a ver.
Ele não tinha nada a ver com a situação, né? E foi ferido da mesma forma. É o famoso estar no lugar errado na hora errada.
Verdade.
E foi isso, eu encerro, né, minha editoria de cidades.
A sessão sanguinária de hoje. É. E agora vamos com Política Comigo. Amei essa trilhazinha. E
as promessas do Miguel foram pagas.
Fiz aqui igual político. E eu joguei a responsabilidade pra vocês.
Agora o Miguel só aparece daqui 4 anos de novo.
Eu falei, vai ter, mas não vou ser eu que vou procurar.
E estavam me cobrando também. No último central que eu apresentei, a Karen veio aqui me cobrar ao vivo. Eu acho que Felipe também comentou, mas foi mais a Karen aí, ó, Karen. Tá
conselho
vendo?
De amigo. Nesse caso, seus. Não deve CPF, tá? Porque o CPF te cobra com o dedo na cara. No caso, foi ao vivo.
Meu que Deus horror. Do céu. E vamos continuar com mais historinhas sangrentas e de vingança, infelizmente. É, nesse fim de semana, gente, não teve outro assunto no mundo, no Twitter, enfim. Falei do Twitter, né? O X. É...
Eu também falo Twitter até hoje.
Gente, eu ainda Twitter não superei, é eu ainda não Twitter superei é que mudou o nome.
Mas vamos lá. É, Irã atacou Israel. Oh, meu Deus, por que isso aconteceu? É, Israel, segundo o Irã, atacou a embaixada iraniana e matou 8 pessoas, dentre elas dois homens de alto escalão no exército do Irã. E então, o Irã falou assim, Israel, a gente vai se vingar, vocês vão ver. E aí, falou com a ONU, falou com todo mundo. Então, já era esperado um contra-ataque a esse suposto ataque de Israel. Provavelmente foi Israel, mas não tem confirmação total disso. Então, Israel já estava meio atenta nisso e os países em volta também. Tanto é que o Irã avisou 72 horas antes os países em volta de que uma hora ou outra ele iria atacar Israel. E, de fato, atacou nesse sábado, mais ou menos às 8 horas aqui no Brasil. E foi um ataque sem precedentes. Foram 300 artefatos armamentícios. Se não me engano, foram 120 mísseis e 170 drones, com mais umas outras coisinhas. Então, foi assim, um armamento muito pesado. E o Irã até falou assim, isso daí não foi nada, porque a gente pode muito mais.
Eita!
Israel se defendeu 99% das bombas. E um minutinho para explicar sobre essa defesa de Israel, que em muitos lugares Israel é conhecido como o país com a melhor defesa do mundo, que tem o domo de ferro. Ou seja, Israel está aqui e eles têm um domo de radares aqui embaixo, pegando tudo que passar aqui. Então, por exemplo, se um míssil vier de cima da atmosfera, o domo pega e explode ainda no ar para não atingir o chão, não matar
ele
ninguém.
Ele atira outro foguete para interceptar.
Sim. E se vier, tipo, de um navio ou de um foguete, assim, que já é um pouco mais baixo, não chega na atmosfera, ele também intercepta. Esse domo de ferro, ele pega 300 quilômetros. O que está chegando a 300 quilômetros? Gente, isso daí é cidades de distância. Pega, intercepta. E, de fato, foi por isso que 99% do que foi enviado, eles se defenderam disso. Até soaram alarmes em alguns lugares. E como já estava de sobreaviso, já falaram para não ter aglomeração nas cidades, criança não ir na aula e tal. E esses que chegaram, a maioria foi em terrenos sem povoação. No entanto, feriram algumas pessoas, inclusive uma criança de 10 anos que está muito grave.
Nossa.
E a guerra faz isso, né? Eu não me lembro qual banda brasileira, mas tem uma música que fala que o Senhor da Guerra não gosta de crianças. E, de fato, é os inocentes que pagam, né, gente? Nesse caso, Israel falou, nós vamos contra-atacar, porque isso não vai ficar assim. O Irã vai ver que a gente não tem medo deles. E causou muito rebuliço, assim, internacional. O G7, que são os 7 países mais desenvolvidos do mundo, se reuniram para falar sobre isso e repudiaram essa atitude do Irã. A ONU também repudiou, por mais que o porta-voz do Irã tenha falado, olha, eles atacaram a gente só estava se defendendo. Israel falou, olha, então a gente vai atacar de novo quando tiver que atacar. O momento mais oportuno para a gente não vai esquecer, vocês vão ver. E Israel e os países árabes ao redor deles não se dão bem há décadas. E provavelmente, por mais décadas, também não vão se dar bem. E foi isso por enquanto. Na verdade, cobraram uma reação do Brasil também, principalmente o embaixador de Israel aqui do Brasil. E o Lula disse simplesmente, nós estamos acompanhando com muita atenção o que está acontecendo. Conclamamos os países do mundo a pedirem a paz também. Mas não condenou os ataques do Irã. Não falou, tipo, Irã, você está errado, você está bombardeando demais, tipo assim, num nível muito alto, praticamente de graça.
Meu medo acabar envolvendo a gente nisso tudo, misericórdia.
Meu medo é uma terceira guerra mundial.
Sim. Não é nem envolver só o Brasil, é o mundo.
Exatamente.
O medo do Miguel é alguém falar, ô, todo mundo da reserva tem que ir pro exército, Deus Miguel, Deus pode vir.
Deus
o camuflado
Deus
te espera.
Você tá na reserva,
não,
Miguel?
Todo homem que não é.
Todo homem que não tá no efetivo tá na reserva.
Ah, é. Tem até um limite de idade, são quantos anos? 39?
50.
Nossa!
De 18 a 50 anos. Deu guerra, você tem que ir.
E, gente, esse é um medo de todo mundo. Todos os países estão com medo de se escalar tanto. De realmente virar uma guerra. Porque esses países do G7, Estados Unidos, estão do lado de Israel. Por mais que os Estados Unidos tenham dito a Israel que se ele quiser contra-atacar esse ataque, os Estados Unidos não vão estar junto. Porque o Irã já falou, Estados Unidos, se você vier atacar a gente junto com Israel, a gente ataca você. Então, tipo assim, isso escalar para virar uma guerra enorme, gente, pouco
gente,
custa.
Se chegar nos Estados Unidos, eu acho que... Não tem muito mais o que fazer, sabe?
A Segunda
Aí eu acho
Guerra,
que chega perto aqui.
Quando chegou nos Estados Unidos, acabou depois, né? Porque ele entrou com força total também.
Então, acabou assim.
Já é. Não do jeito bom, assim, na paz e tal. Não, mas enfim. Ah, e no que isso impacta a gente? Além de todas essas tensões, o Oriente Médio, quando você fala de economia, você pensa no quê? Petróleo. Ou seja, gente, com essas tensões, o dólar está aumentando, já chegou a quase 5,20 hoje. E o petróleo aumentando, combustível aumenta. Combustível aumenta, dá toda aquela crise. Da última vez, teve até greve dos caminhoneiros, né?
Nossa senhora! Mas... Eu lembro que, a greve dos caminhoneiros gerou, assim, um monte de discussão, de gente apoiando, de gente discordando. Foi assim.
É loucura.
Foram
e
semanas.
E pasmem com a coisa... Isso aconteceu em 2018.
Parece que foi ontem.
Irmão, já tem que...
Eu tava no primeiro do ensino médio.
6 anos, praticamente.
E todo mundo ficou traumatizado.
Eu lembro que o pessoal achou assim, começou a comprar um tanto de coisa no supermercado. As pessoas faziam, tipo assim, igual aqueles filmes de apocalipse.
Igual do Covid também, né?
Exato.
A feira de 3, 4 meses, ela fazia em um só. E quem fez realmente acertou com a bolinha de cristal.
E os supermercados elevaram os preços das coisas assim.
O lucro, infelizmente, né? No capitalismo. Tá sempre acima. Só uma curiosidade desse ataque. Eu pensava que o Irã e Israel tinham fronteira, mas não. Entre eles tem 2 países, que é a Jordânia e o Iraque. Ou seja, o Irã mandou os mísseis e os drones 1.600 quilômetros. Ele avisou, claro, para esses países que são aliados dele, mas 1.600 quilômetros até atingir Israel. Ou tentar, pelo menos, né? Então, eu fiquei surpresa, porque quando tem essa corrida bélica, né, gente? Todo mundo fica tenso, porque é só um doido pegar e apertar um botão e explodir metade do mundo.
Verdade.
Tipo Putin.
E a gente, assim, eu acho que chega até a ser inocente. A gente pegar esse assunto e falar assim, a gente deseja só a paz. Porque não é tão simples assim, né?
Eu acho que o desejo, o desejo tá certo, só que a gente não tem dimensão do quão complexo é isso para chegar na paz.
Para chegar na paz. Então, o máximo que a gente espera é que chegue em um acordo para que minimize, né, essas situações. É o mínimo.
Mas são atritos, assim, de longa data, como eu disse. Judeus e muçulmanos, Cauã bem sabe, né, Cauã? Tem milênios isso. Na Bíblia também já fala disso, né? Já é um problema de família que cresceu.
Enfim, esse é um problema que acontece, tipo, politicamente falando, desde a criação de Israel. Pra quem não tá ligado, Israel foi, tipo, o território de Israel mesmo, que já existia há milênios, depois da diáspora, enfim, com o renome que os romanos deram de Israel pra Filistina, hoje em dia Palestina, dessa treta toda. A Inglaterra formou o Estado de Israel à força, por exemplo, já existia um povo ali, mesmo que Israel estava mais tempo, ok, mas já tinha um povo ali. Esse povo estava ali, esse povo foi meio que tiraram a pátria deles para que fossem colocados os judeus naquele local que para eles era o lugar santo, para que teria que ser o país Israel.
Depois da Segunda
Israel,
Guerra também,
sim,
né?
Que
porque os judeus tinham sido muito perseguidos. 1948,
se eu não me engano, por conta... movimentos históricos, movimentos religiosos, enfim. A grande maioria de todos os judeus acreditam que lá que é o local exato para que, se for para existir, Israel tem que ser ali. Enfim, por conta disso, muitos países são contra a existência de Israel, são contra a forma que Israel lida, até porque é o único país não muçulmano na região do Oriente Próximo, tudo depois da Ásia Menor, que é a Turquia. Isso é aquela questão de constante guerra, porque aquilo é um barril de pólvora. A qualquer momento pode dar a guerra, como a gente vê que está dando agora, como sempre teve, e é algo que todo mundo abre o olho. Porque mesmo que hoje em dia saímos da Guerra Fria, saímos daquela grande divisão de OTAN e Pacto de Varsóvia, saímos disso, os antigos países que compunham esses dois blocos ainda apoiam do mesmo jeito. Se a gente olha de um lado... A OTAN, Estados Unidos, Inglaterra e França apoiam Israel. China, Rússia, Coreia do Norte, por exemplo, se não me falha, se não me engano, apoiam, suponhamos, o Iraque. São países que, por exemplo, é aquela coisa agora da Guerra Fria. Briguem entre si, porque se um terceiro aparecer, fedeu. Porque se os Estados Unidos começa ali, a Rússia entra do outro lado.
Eu acho que conecta até com a guerra da Rússia e da Ucrânia também,
sim,
né? Que todo
Rússia...
mundo, os apoiadores estão lá ativos, não quer a guerra no território deles.
Ninguém quer, mas a questão é que ninguém manda tropa diretamente, porque sabe, a partir do momento que eu entrar de forma efetiva, eu tô dando aval para a Rússia pegar e me atacar diretamente. A Rússia me atacando, isso causa uma terceira guerra.
E esse foi o primeiro ataque do Irã direto a Israel. Antes financiava, deixava, ajudava, mas direto foi o primeiro. Então por isso que gerou esse choque, sim, na comunidade internacional. Sim, igual eu falei, as tensões. Tem tensão religiosa entre eles, duas religiões grandes e que se contrapõem. Tem a questão histórica, tem a questão econômica mesmo, petróleo, como eu falei, gente, lá tem, não tem água, mas tem muito petróleo. Então, essas guerras, não se enganem, são por motivos econômicos mesmo. E... a nossa esperança ingênua, mas é a nossa esperança a paz.
Exato.
Que é o melhor. E eu não sei vocês, gente, mas eu acho que o Brasil tinha que ter se posicionado um pouquinho.
Se a gente entrar nesse ponto do Lula, a gente não termina o programa hoje. Porque eu acho que essa coisa de não vou me envolver, não vou dar uma opinião, é uma opinião, é um posicionamento. Eu não querer dar um posicionamento...
Quem cala, consente.
É um posicionamento. Então, assim, ele não querer... Ele querer ter paz com todo mundo, ele querer, tipo assim, não quero desagradar ninguém. A gente já viu essa história em tantas e tantas perspectivas. E a gente sabe que, no final, nunca dá certo.
Nessa questão, Miguel, eu até concordo com você pelo fato de que o Brasil é um grande exportador. E dessa questão que eu falei, que todo mundo falou que, tipo, o mundo é muito polarizado, mesmo que não pareça, O certo, na minha opinião, foi o que o Lula fez. Ele se absteve de qualquer tipo comentário explícito de apoio. Só que, ao mesmo tempo, é o que a Ana falou. Quem ficou 100% quieto? Ao meu ver, o certo seria, tipo, tá acontecendo, reprovo guerra, só que eu não vou tomar partido, até porque o Brasil, ele é movimentado pela economia norte-americana, na Europa Ocidental, assim como também na Europa Oriental, como no leste da Ásia, como no Oriente Médio, já que o Brasil é um dos maiores produtores de aves, como galinhas, e por conta das restrições alimentares que vêm com a religião muçulmana, a galera do Oriente Médio compra muita galinha do Brasil. Então, a partir do momento que o Brasil, por exemplo, se posiciona, ele perde o mercado.
Exato.
Perdeu o mercado, já começa a feder com a economia. Ah, então eu vou pro lado de lá. Você vai pro lado de lá, você perde o mercado da Europa Ocidental. Uhum. Você perde o mercado dos Estados Unidos. Aí já também não é interessante. Uhum. Um país como o nosso, que ele vive do agronegócio, muita gente querendo ou não, o certo seria, já que eu vendo para todo mundo, enquanto não há algo muito explícito que eu tenho que me posicionar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Com a questão do bigodinho lá e as palhaçadas que ele estava fazendo, eu vou evitar de falar alguma coisa. Porque, de qualquer forma, quem sai perdendo sou eu. Uhum. Então...
Eu acho que é uma linha tênue entre não se envolver e também não se abster.
Eu acho que o problema do Lula é que... Ele não quer agradar todo mundo. E tem horas que a gente precisa ter um posicionamento, mas igual o Cauã falou, nessa hora foi ok. Não se envolver tão assim, porque também a gente tem que saber o momento certo pra poder dar nossa opinião.
A questão da Rússia, que a gente na época do Central, antes da nossa leve pausa, também tinha falado isso, Miguel. Que a Rússia compra muito do Brasil, assim como os países aliados da Ucrânia.
Uhum. Mas o Lula tá nessa onda aí de qualquer coisa que vai ali, ele...
Mas lembrando que demorou muito para considerar, por exemplo, as ações do Hamas como terrorismo. Então, essa tensão do nosso governo brasileiro com o que está acontecendo lá não é de agora. Eu só quero jogar uma bombinha assim, porque, se não me engano, e eu acho que eu não estou enganada, quando o Lula foi eleito presidente, o Hamas parabenizou. Então, assim... Muita gente fica assim, uai, então você tá apoiando, como é que tá? Sendo que quer agradar os dois, tem apoio dos dois, enfim.
Enfim.
Rapaz,
cenas para os próximos
eu só joguei
capítulos.
A bomba e sai correndo.
Cenas
mas...
para os próximos capítulos.
E tomara que os próximos capítulos sejam melhores, né? Uma boa notícia, que eu trouxe uma boa notícia, que eu sabia que ia pesar o clima. O salário mínimo vai aumentar.
Eu vi isso.
Ô, Glória.
Parece que vai pra 1.500, né?
Se for aprovado. Em 2025, gente.
2025, eu viro funcionário do salário mínimo agora.
Um reajuste de 6,37%. O governo federal, né, através do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que o Planalto vai enviar para o Congresso na segunda. E tomara que os nossos queridos deputados federais e senadores votem a favor do aumento do salário mínimo, né, gente? Porque 54 milhões de pessoas recebem salário mínimo no Brasil.
Um leve problema com isso, Ana, que não querendo cortar o barato de todo brasileiro.
Diga.
Político gosta de uma mamata. Para ele ter a mamata dele e a gente ter um salário mínimo minimamente decente, mais imposto.
Exatamente o que eu ia falar. Porque o reajuste, com certeza, vai trazer mais pressão sobre as contas públicas. Ou seja, por ser maior que o limite de 2,5 previsto no arcabouço fiscal, na prática o governo precisará conter outros gastos, ou seja, vai sair de algum programa para o povo também ou de alguma outra seção do governo para bancar ou elevar a arrecadação. Impostos, gente. Ou seja, tipo assim, é bom.
O salário vai aumentar, mas as coisas também.
É desvestir um santo pra vestir o outro. Mas enfim.
Enfim.
Eu acho que, de certa forma, eu prefiro mais dinheiro no bolso. Mas considerando a inflação pode aumentar esse valor ou diminuir. 1.512, gente. 1.502, isso. Que agora é 1.412. A inflação pode fazer aumentar ou diminuir, mas vamos torcer para ser aprovado e ajudar a vida de todo mundo. Porque também não adianta. Às vezes parece que está aumentando, mas se a inflação subir os preços de tudo...
Não adianta não, muda nada.
A qualidade de vida continua a mesma, né, gente? Mas é isso. Agora nós vamos para a Editoria de Cultura com a Jennifer Alves.
Fala, galera do Central. Boa noite. Bora começar essa edição falando de música. Começou neste último fim de semana o Coachella, um dos maiores festivais de músicas do mundo. O evento aconteceu no sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e dura dois finais de semana seguidos. Já passaram pelo palco do festival neste fim de semana artistas como Lana Del Rey, Peso Pluma e Tyla. Um dos destaques do festival foi a cantora brasileira Ludmilla. A cantora fez sua estreia no Coachella neste domingo, dia 14, e se tornou a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do evento. Ludmilla apresentou um setlist com 17 músicas que incluíam música desde o funk ao pagode, e para melhorar, a abertura do show da brasileira foi feita através de um áudio por ninguém menos que a Beyoncé. Os fãs da cantora, é claro, foram à loucura. Erika Hilton também fez parte da abertura do show da cantora. A deputada federal fez bonito ao deixar uma mensagem repudiando o racismo, a homofobia e a transfobia. No próximo domingo, dia 21, Ludmilla fará outro show no Coachella. Além dela, outros artistas de peso, como J Balvin e Doja Cat, se apresentaram no festival durante os dias 19 a 21 de abril.
Coachella sempre causando. Ai, eu ainda quero ir em um.
É, tipo assim, é um festival muito... Eu lembrei que antigamente... Tinha mais... A gente via sair mais, né? Principalmente por causa das roupas, porque é uma coisa meio hippie. Então, uhum. A gente via o pessoal das Kardashian sempre ditando a moda nessa época.
A Selena também ia muito. A Selena Gomez
ia muito, naquela época. Mas eu acho que, assim, tirando esse ponto de... Ai, a Anitta fez primeiro. Ai, não sei mais o quê. A gente tem que sentir um orgulho, né? De pelo menos a... Mais uma brasileira, não foi um caso à parte, só a Anitta. Ano passado
Pablo
foi
Vittar e o Pablo
Vittar, no mesmo ano da Anitta. Esse ano foi a Ludmilla. Esperamos que no próximo festival tenha mais representatividade, porque também não foi o primeiro. Parece que o Seu Jorge já cantou lá uma vez. Então, assim, que a gente continue, né, conquistando
colonizando eles com a nossa cultura.
Exato. Porque também é um viés do festival, sempre trazer essa...
Novidade.
Essa coisa do global, né? Uhum. Então, tem J Balvin, que representa lá o pessoal da Colômbia, essas coisas. Aí tem Lana Del Rey, da Jaquette também. E, enfim.
Não, que mistura gostosa, né? Porque tem J Balvin, reggaeton, Lana Del Rey, suicídio.
Qualquer um... que vai nesse festival, vai ter música pra poder escutar do jeito que quiser. Rap,
pra todos os gostos.
Pra todos os gostos. Não tem com quem reclamar.
Bom demais.
Sim.
E a próxima notícia, Jennifer?
Ainda sobre música, vamos falar sobre o show do Jonas Brothers, que acontece amanhã, dia 16 de abril. 11 anos após o último show aqui no Brasil, os irmãos vão performar no Allianz Parque, em São Paulo. Para finalizar o assunto de músicas, não podemos esquecer de falar sobre o novo álbum da loirinha mais amada da música, ela mesma, Taylor Swift. O novo álbum da cantora será lançado essa semana, no dia 19 de abril. Estão animados? O 11º álbum de estúdio de Swift foi anunciado durante a cerimônia do Grammy de 2024, premiação essa que rendeu 2 prêmios à cantora. Ela tá com tudo, hein? Será que vem mais um Grammy com esse novo álbum?
E mais bilhões pra Taylor.
O Jonas Brothers, eles vão fazer um show aqui só, né? Mas eu acho que é muito mais reflexo da demanda, né? Assim...
Eles não fazem tanto sucesso no Brasil, não.
É, me perdoem os fãs dele, mas eu acho que, tipo assim, se a gente for olhar, a questão assim, já passou.
Os fãs dele
um pouco.
É o que fazia Disney, porque assistia Disney Channel nos anos 2000.
É, mas eles ainda vão fazer um show grande, que vai ser no Allianz Parque, né, que é aquele estádio famoso de São Paulo. Então tem muita gente, sim, mas é só uma vez.
Eu gosto do Jonas Brothers, tipo assim, das músicas atuais
Palmeiras?
Deles. É do Palmeiras?
Eu não sabia que era
Allianz Parque, o antigo Parque Antártico é do Palmeiras. O de São Paulo é o Morumbi
Stadium.
Não,
mas fica em São Paulo.
É, foi isso que ele quis dizer.
Fica em São Paulo. Perdoe se não ficou tão claro.
Então todos estão certos.
Sim. E assim, tô muito empolgado pro álbum da Taylor, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã. Eu fui na The Eras Tour, foi ano passado. E assim, eu não acho que vai vir outro Grammy. Eu sou muito fã da Taylor, mas é porque o Grammy, ele não tem o hábito de premiar seguidamente na mesma categoria. Ela já ganhou ano passado o álbum do ano. Então ela ganhar o álbum do ano pela segunda vez consecutiva vai ser, assim, marco nos livros da história do Grammy, porque eles não têm um hábito de premiar 2 anos seguidos. Às vezes ela pode ganhar uma outra premiação ali um pouco mais específica, que às vezes o álbum, né, ele pode trazer alguma categoria específica.
Canção, tá.
Canção, às vezes pode ter pop solo, aquela performance, que eles premiam mais o conjunto da performance. Mas assim, a categoria principal... Acho que não, mas nos bilhões ela aposta.
Mas a Taylor nem precisa, gente. É. A Taylor coleciona Grammys.
Exato.
É uma artista fenomenal, né? E sobre isso do Jonas Brothers, eu sou fã deles, eu conheço umas 3. Mas deve ser legal o show.
Eu sou fã, conheço 3.
Ô, gente, você conhece quantas?
Eu conheço uma. Aquela, I'm a sucker for you.
Que é do Nick, não do Jonas Brothers.
Não, é do Jonas Brothers, não?
Ah, não. Ixi, é do Jonas, é do Jonas.
Tá vendo? Eu
você vê como é que eu sou fã, né? Enfim, e mais uma notícia pra gente, Jennifer?
Foram abertas hoje as inscrições para sessões de autógrafos e lançamentos de quadrinhos no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIC BH 2024, que será realizado entre os dias 22 e 26 de maio no Minas Centro. As inscrições ficam abertas do dia 15, hoje, até o dia 21 de abril. As sessões de autógrafos e lançamentos oferecem uma oportunidade única, tanto para quadrinistas independentes, tanto para as editoras destacarem seus produtos e se aproximarem do público do evento, consolidando laços com os entusiastas do mundo dos quadrinhos. Fica a dica, viu? Aqui é a Jennifer Alves para o Central da Resenha.
Muito obrigada, Jennifer. Eu gosto de HQ, gente.
Eu também. Eu acho que isso é um bom esquenta, porque provavelmente esse ano deve ter a Bienal, né? Porque costuma ser todo ano par.
Uhum.
Estamos em 2024, eu pensava aqui.
E pra quem não conhece, é um festival bem da hora, o FIC. Por exemplo, se você é fã de quadrinhos, se você é fã de pôsteres, de animes, fãs de... A cultura otaku em si, lá do Japão, uma cultura de colecionadores do norte dos Estados Unidos... Vá.
Uhum.
Eu já fui, recomendo, é algo maravilhoso. Se você gosta, sei lá, do Batman, do Homem de Ferro, você gosta de um Naruto, um Dragon Ball, Nanatsu no Taizai, vá e curta a experiência.
Exato.
Todo mundo tem um gosto em algum tipo de quadrinho, alguma cultura.
Eu tenho muita vontade de ir. Eu não tenho certeza se eu já fui, mas eu acredito que sim.
A entrada é franca, além disso.
E tenho vontade de ir novamente. É, me arrisco a dizer que, principalmente com a morte do Ziraldo, né, que foi um grande quadrinista, deve ter alguma homenagem e tal, mas...
Provavelmente.
De qualquer forma, é muito importante também lembrar dele, né?
Exato.
Sim. E eu acho que vai ser legal, gente. Eu
também
gosto.
Acho.
Sim, eu também.
Agora vamos com o esporte com Cauã Lucas.
Boa noite de novo. Agora falando de fato do caderno que traz a alegria de metade do nosso público. Já que a outra metade foi a cultura que trouxe a felicidade. Enfim, eu falei semana passada, Miguel, falei Ana, falei Júlia. Final pão de queijo mais uma vez na Superliga Feminina de Vôlei. No jogo válido pela Superliga, na semifinal, o Minas Tênis Clube daqui de Belo Horizonte ganhou do Osasco por 3-1. Minas classificado. Em contrapartida... O seu maior rival aqui em Minas Gerais, o Praia Clube de Uberlândia, também ganhou. Ganhou de 3-1, perdão. Pessoal, confundi. O Minas ganhou do Flamengo lá aqui em Belo Horizonte. E o Praia Clube também ganhou de 3-1 lá em Osasco, São Paulo. Agora a final está com data a ser definida, mas sabemos que será a quinta final consecutiva que os dois times irão disputar. Atualmente é um conflito bem equilibrado, onde duas finais foi o Minas que conquistou, trazendo para Belo Horizonte, e as outras duas foram para Uberlândia com Praia. Essa vai ser, de fato, o grande desempate do maior confronto da Superliga Feminina, que é o Grande Clássico Mineiro. E falando agora da principal paixão, falamos da segunda, falando agora do futebol. Alguns de nós aqui no Central, como a nossa digníssima Júlia, tá feliz com o resultado do fim de semana,
óbvio,
não tá,
óbvio, né? Nossa!
Eu também estou.
Ana também. Tô junto com o Miguel. Mas, enfim, quem traz as informações de hoje do que aconteceu no fim de semana no lado azul de Belo Horizonte é o queridíssimo Christian Maia. Boa noite, Christian!
Apesar do susto no início da partida, o Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro com o pé direito e derrotou o Botafogo por 3-2. O primeiro gol do jogo foi marcado por Tiquinho Soares em favor do Botafogo. Já o Cruzeiro virou o confronto com gols de Lucas Silva e Rafael Silva. Danilo Barbosa, nos minutos finais do confronto, empatou o duelo. Já nos acréscimos, Rafael Elias marcou o terceiro gol do Cruzeiro no jogo e deu a vitória para a equipe do Cabuloso. Após a partida, um fato curioso chamou a atenção de todos que estavam no Mineirão. Um torcedor que estava com sua esposa e filho acabou errando a saída do estacionamento G1 e desceu a escadaria com seu carro. Ninguém ficou ferido. O torcedor que não quis gravar a entrevista disse que estava saindo do estádio com seu filho e a esposa quando viu uma placa indicando a saída e efetuou a conversão. Ele só não reparou que a saída indicada na placa do estacionamento era para pedestres. Então, ele acabou descendo com seu carro alguns lances de escada. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 9h20, uma hora depois do incidente. Os membros da equipe amarraram uma corda na parte de trás do carro, prenderam em uma pilastra para fazer a retirada do veículo e utilizaram uma almofada de borracha que foi inflada com ar para realizar a retirada do carro. Os militares isolaram o local para realizarem o socorro. O tenente Paulo César Soares de Lima Rocha, que atendeu o chamado, explicou como foi feito o trabalho. Segundo ele, após a análise inicial da cena e a estabilização do veículo, foram utilizados alguns equipamentos para estabilizar o veículo, para estabilizar o veículo, e a almofada pneumática para elevá-lo e assim conseguir retirar o automóvel que se encontrava preso nas escadas do Mineirão. Após o ocorrido, foi realizado um boletim de ocorrência para relatar o incidente. A ocorrência no local foi encerrada por volta das 11 horas. Um fato um tanto quanto curioso, né? E fica a dica: quando você estiver em algum lugar, preste atenção na sinalização, se ela é para veículos ou se ela é para pedestres. Repórter Christian Maia para o Central da Resenha.
É isso aí, Christian. Algo muito inusitado se acontecer, não é? Porque a nossa queridíssima bancada de todas as editorias do Central hoje tem opiniões que é muito da hora da gente ter
Isso
falando
pra mim.
de enfiar carro na escada. Abrimos começando com a nossa queridíssima Cruzeirense de Cidades. Fala um pouco pra gente, Júlia.
Oi, gente, eu acho que eu vou estar mudando a editoria, que eu acho que eu trago assuntos mais felizes.
Não, a gente gosta de sangue.
Que horror!
É a marca do Central.
Misericórdia!
Oi, gente.
A marca do Central.
Eu como cruzeiro, estava assistindo o jogo super tensa. Nossa, morrendo de ódio, de raiva até o fim. Minha televisão tava até travando, de tanto desespero. Na hora que eu saí lá pra fora, que meu pai falou assim: sai de perto da TV, que eu acho que é o C. Aí fez um gol. Eu acho que o
Seu
problema era
pé
eu
é
mesmo.
Geladíssimo.
É frio.
Ana, sempre assista o jogo do Cruzeiro bem perto da televisão, por favor.
Ô, gente, mas foi muito engraçada essa cena. Triste e engraçada.
Ah, não, gente, perdoa, Errei o nome.
Mas, enfim,
a situação foi engraçada, caótica.
Caótica. Eu acho que, tadinho desse moço, acho que ele faltou algumas aulas de legislação pra gente conseguir confundir
gente,
a placa.
Eu vou defender. Quem garante que tinha placa?
Quem garante que eu não tava bêbado?
A família?
Uai, mas pós-jogo?
Quem garante que o espaço não era confuso?
O Cruzeiro não ganhava desde a semifinal do Mineiro.
Tava na emoção ali, né?
Eu
Quem
acho que
garante
é.
Que ele
Eu,
era Cruzeirense?
Ele era Cruzeirense.
Ô, gente, eu tô brincando.
Eu acho que era emoção,
Eu também
entendeu?
acho que era emoção, deu
Entendeu?
uma cegada ali.
Ô, gente, eu lembrei de um caso de uma mulher, ela tava dirigindo na rua de boa, assim, no carrinho dela, pequenininho, assim, móvel, eu acho. E aí, do nada, ela entrou numa rua, errou, ela saiu numa corrida de Fórmula 1. E aí os carros vindo na direção dela e ela não sabendo o que que fazia.
Chocada. Gente, mas foi osso, viu? Pra tirar aquele carro
disso.
de lá, viu?
Me explica uma coisa.
Nossa!
Pela primeira vez, você que é a nossa comentarista do dia de Cruzeiro, Júlia. Arthur Silva e Papagaio e Matheus Silva fazendo atuação boa. Justamente três dos jogadores mais criticados, junto com o Brau Brau, o goleiro, que foi cortado de última hora.
Não, e tem ainda...
Isso foi um milagre, que eu acompanhei o jogo do Atlético e o do Cruzeiro. Eu assustei a hora e falei, peraí, Papagaio fez gol?
E ainda foi, tipo, o primeiro o jogo desde a anunciada a saída do Rafael, né? Então, assim... Aquela loucura da gente ficar assim, gente, pelo amor de Deus, esse goleiro aí, esse Anderson tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E todo mundo desesperado. Aí a gente começa a tomar gol e eu falei assim, pelo amor de Deus, faz mais um gol. Mas o Cruzeiro reagiu. Eu ainda não entendo por que eles escalam o Arthur Gomes todos os jogos. Dá vontade de arrancar aquele homem.
Eu não entendo por que coloca o Neres, sendo que todo mundo odeia o Neres.
Todo mundo. Não é mais todo mundo odeia o Cris, é todo mundo odeia o Neres.
Todo mundo odeia o Cris também, mas isso é pra outra.
É,
outro
central. Isso aí
é pra amanhã.
É, mas gente, que raiva que me dá. Quando eu olho a escalação, tem Neres, Arthur Gomes, eu falo assim, não, dá vontade de chorar.
Pela primeira vez, eu tô vendo uma cruzeirense, no caso, não reclamar de Rafael Elias Papagaio. Porque Papagaio e Neres eram os dois mais xingados dessas escalações.
Também, só que tipo assim, eu acho que o Arthur tá me dando mais raiva no momento, entendeu?
Mas enfim, uma atuação não 100% sólida, mas que... Fernando Seabra já conseguiu demonstrar seu leve toque, digamos
Sim.
assim. Não é aquele principal escalação, querendo ou não, pelo estilo de futebol apresentado, não vai ser aquele hiper competitivo, só que é algo que tira um certo peso das costas do torcedor cruzeirense, pelo fato de que empate na arena, com aquele, se, por exemplo, se não fosse o gol contra, possivelmente ia ser 2-1 pro Atlético.
Verdade.
A derrota no Mineiro. O empate na Sul-Americana, se não me falha a memória, que foi o último jogo antes desse fim de semana.
Não, esse aí acabou comigo, gente. Eu saí daqui da faculdade...
Brau.
Tava a gente ganhando. Como que eles conseguiram tomar 3 gols e empatar? Não faz sentido na minha cabeça uma coisa dessa.
Ah, sim, incompetência.
Como que o time...
Incompetência. Ou eu fui zoada
não,
tanto.
Mas a culpa foi do Rafael, né? Que não cata aquelas bolas. Que é mão dele de... Nossa!
Defendendo o Brau Brau. Eu tô até cagou do Brau Brau hoje.
Tem como defender alguém que chama Brau Brau?
Não, Rafael Cabral. Brau Brau é o apelido dele, que é Brau de dinossauro.
Não, sim, mas
aqui,
de qualquer forma.
Defendendo Brau Brau, o primeiro gol foi falha da zaga. O segundo e o terceiro foi falha dele de fato. Porque o segundo,
mas
ele agarrou
qual que pesa mais?
Dentro do gol.
Dois. Qual que pesa mais? Duas falhas dele, uai.
O frango do segundo. Que o terceiro gol da cabeçada, ele olhou a bola entrar e não fez nada. E tinha como ele, pelo menos, tentar espalmar ela.
E que a gente reclama dele desde que ele entrou no Cruzeiro. Gente.
E olha que ele foi muito bom na campanha da segunda divisão.
Sim.
Mas foi só aquela campanha.
Então, parece que ele reagiu, colocou um cropped naquela época e aí ele tirou o cropped, porque não tem condição, não. Sério, sem condições. Aí ele não aguentou a pressão, né? O coitado do menino não aguentou a pressão e aí, né?
E Rafael Cabral se posicionou quanto a essa grande enxurrada de matérias que a gente vê na mídia.
É.
Possivelmente, ele falou que muitas são tendenciosas, que ele não tá saindo de fato do Cruzeiro
Sim.
agora, só que o Cruzeiro cortou ele de última hora para fazer teste de escalação.
Eu
Até porque todas as últimas falhas, infelizmente, sempre envolvem os zagueiros e o goleiro. E até porque, como muitos cruzeirenses que eu conheço, muitos jornalistas, igual, que também aspirantes a jornalismo, jornalistas que falam que o Cruzeiro não tem peça de reposição. O Cruzeiro, por não ter peça de reposição, tem que continuar com muito jogador que é zoado no jogo.
Verdade.
O goleiro é diferente porque o Anderson, se eu não me engano o nome dele, certo?
É isso mesmo.
Ele não é um goleiro ruim, até pelo que ele apresentou.
Sim.
O problema foi falha de marcação, porque aquele gol do Tiquinho Soares foi brincadeira. Foi um gol de que puxou toda a marcação pro lado direito.
Verdade.
Não tinha ninguém cobrindo o lado esquerdo. O goleiro tava na dele de abrir os braços e vigiar o gol. O cara só empurra pra dentro.
Foi.
Não tinha como defender aquilo ali.
Teve um outro também que quase que foi assim, ó, Eu não vou lembrar quem que foi, mas foi um jogador que tirou, se não tinha entrado. Eu não vou lembrar agora quem que foi.
Papagaio.
Mas pelo menos uma coisa que eu vi é que o novo técnico tá sendo muito bem elogiado, né?
É.
E principalmente
dois
porque
jogos,
ele...
Dois jogos, um empate
ele...
e uma vitória já Sim. é algo positivo comparado a Lacarmon, que mesmo que não teve tantas derrotas, assim, só a queda, ele perdeu dois jogos de hiper importância.
ser eliminado da Copa do Brasil e deixar de ter uma das maiores receitas, se o Cruzeiro ganhasse da primeira fase e chegasse até a semi, ia ter uma das maiores receitas.
Verdade.
E perdeu o campeonato estadual, tendo a vantagem do empate ter feito um gol. Isso foi o que pesou.
É isso que eu falo, que a minha raiva da semana passada era isso. Porque a gente tinha a chance de ganhar com o empate e com vitória. A gente conseguiu perder as duas chances, gente. Não. Pelo amor de Deus. Mas tomara que eles sejam muita bênção assim pro Cruzeiro, porque tá precisando de uma oração esse Cruzeiro. Eu acho que é isso que tá faltando. Porque ele no Sub-20, a gente viu que ele fazia um trabalho bem bacana, né? Então, assim, acho que vai ficar bom.
A pergunta que fica é que será que ele vai usar a base, os meninos da Toca, no caso? Porque
podia,
não
viu?
É um time ruim.
O problema é que tá melhor que o time principal.
O problema é que os meninos da Toca, quando eles são bons, muitos são indisciplinados.
Verdade.
E o que ocasiona de afastamento ou de empréstimo.
É, um exemplo...
Aconteceu isso na última resenha que eles fizeram. E dois dos melhores garotos da base. Um foi emprestado e o outro foi afastado por tempo indefinitivo, só que voltou.
Ou então vira estrela muito rápido por ser, tipo assim, ter aquela... Acho que por ser mais novo, ter aquela garra toda de querer aquilo e aí...
Vitor Roque foi um exemplo disso.
É ele que eu ia citar.
Primeira
aí virou estrela e aí abandona
saiu.
O Cruzeiro. Ah, gente, foi minha maior tristeza. Eu tenho raiva dele até hoje por causa disso.
Mas enfim, a gente falou de Cruzeiro, a gente teve depoimentos de um jornalista cruzeirense, a gente traz agora as informações do outro lado de Minas Gerais, o que cobre o coração de metade do povo mineiro, com Rafael Cruz, as principais informações do Atlético.
Boa noite, pessoal da cabine, e para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Galo, que estreou ontem, dia 14/4, no Brasileirão, jogando fora de casa contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo. A partida terminou em 0-0, com poucas chances claras de gols, sendo o principal destaque da partida a equipe de arbitragem que veio do Rio de Janeiro. O primeiro detalhe foi que o árbitro Yuri Elino aplicou no total da partida 14 cartões amarelos e um vermelho, vindo de um segundo cartão amarelo para o volante Batalha do Clube Mineiro. Além disso, houve muita revolta atleticana em uma entrada de sola do pé feita pelo lateral Fagner do Corinthians no joelho de Zaratio, meio-campo do Galo, sendo que nem o VAR recomendou a revisão do lance para um possível cartão vermelho, o que resultou somente em um cartão amarelo para o Fagner. Não só o Atlético, mas também, além de diversos canais esportivos, Rubens Menin, dono da SAF do Galo, postou um vídeo em seu Instagram criticando a atuação da arbitragem e exigiu uma melhoria da atuação da equipe de árbitros do futebol brasileiro. Bom, falando agora do mercado da bola, o meio-campo Patrick do Galo está em conversas avançadas com o Santos por um contrato de empréstimo de 1 ano. O jogador não tem atuado muito nos últimos jogos, então um empréstimo para o clube de São Paulo pode ser uma boa opção, tanto para o jogador quanto para o elenco do Galo. Além disso, o Grêmio consultou o Atlético para possíveis negociações entre o volante Edenilson e o zagueiro Gemerson do clube alvinegro. Edenilson está por conta de uma lesão, então, fora dos gramados durante algum tempo. Mas, mesmo assim, ele não é muito utilizado no elenco enquanto atuava. Agora Gemerson é titular na maioria dos jogos do clube alvinegro, podendo ser um impasse para sua contratação definitiva pelo Grêmio. Mas isso só poderemos observar ao longo da semana, como ficarão essas negociações no mercado de transferências. Essas foram as notícias do Atlético Mineiro. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto com vocês no estúdio.
É isso aí, Rafael. Foi uma rodada extremamente lamentável. Eu queria até saber a opinião de vocês, principalmente porque, pelas informações que tivemos, 73 cartões amarelos em uma única rodada e 4 cartões vermelhos. Todos os grandes jogos da rodada tiveram crítica à arbitragem. Flamengo e Atlético Goianiense lá no estádio da Serrinha em Goiás.
Serra Dourada.
Obrigado, Getúlio. Serra Dourada. 2-1 Flamengo, pênalti contestado. Não era um lance de pênalti direto, mas foi dado. Grêmio e Vasco, vitória do Vasco, lance mais uma vez contestado. Atlético e Corinthians, expulsão contestada e entrada criminosa que não deu nada no seu cartão amarelo, não teve nem revisão. Teve alguns outros lances, sim, que tiveram cartão, só que muitos a troco de nada. Jogos marcantes igual. Parece que o único jogo que não foi marcado de fato por erro de arbitragem foi o jogo do Cruzeiro. Foi um jogo mais disputado que você vê que foi na raça, só que o do Atlético. Expulsa um jogador que mesmo assim você vê que foi pra cima, tentou alguma coisa, só que foi poucos lances assim. O do Atlético Goianiense, que tentou de todas as formas, mas que também sofreu com isso, e que é o que fica a pergunta, igual o Rubens Menin falou. Como que um campeonato que se preza tem uma arbitragem que, perdão, usa o Getúlio? É tão porca. É tão porca, não falando como torcedor, agora é sério. Que isso, gente? O campeonato mal começou, 73 cartão amarelo? Que isso?
Quem apostou no Cartola que tá bem, né?
Não, eu tô quase achando que isso é coisa de máfia. Só que não é pode. Normal. Respirou, tá parecendo a Libertadores de 81. Respirou pro árbitro, tomou amarelo. Que é isso? Os caras vão jogar arbitragem que não faz o papel dela, arbitragem que ela não tá... Ela tá querendo ela ser a estrela, não os jogadores, não os clubes que estão disputando. E ela quer decidir os resultados sem falar, gente, como é que isso vai acontecer? O esporte, ele é o que tá... Que, é uma profissão para os jogadores, é para os árbitros, treinadores, mas é algo lúdico. Só que agora cai o pensamento. Eu queria até depois saber do senhor, Getúlio, que mentira que é essa que está acontecendo? E para mim isso pode ser uma falha mentirosa da arbitragem. Um tipo de arbitragem que o brasileiro, o brasileirão já é marcado por isso, principalmente envolvendo os mesmos times todas as vezes, que não foi exceção nessa temporada, que não foi nessa rodada. Não vou citar nome porque depois fala que eu sou tendencioso pelo time que eu torço. Mas é questão de que cartão amarelo em excesso, cartão vermelho desnecessário, lances importantes não marcados, lances que necessitavam de revisão, que não eram para tanto, foram marcados. É a primeira rodada.
Verdade.
Imagina o que vai acontecer daqui para frente.
Não, até o final da rodada,
não,
então.
Daqui a pouco vira a várzea que era 20 anos atrás, que, por exemplo, Getúlio pode até lembrar disso, aquela entrada criminosa do zagueiro do Bangu no Zico, que enfiou as duas pernas na canela dele ao ponto de você ver um ovo de avestruz na canela do cara, tão inchado que ficou. E o juiz não marca nada. 81, várzea, qualquer coisa vermelho. O Cruzeiro, quantos embates que teve com o Corinthians que foi roubado? 2005, com o Internacional perdendo o campeonato roubado da mesma forma. É algo que é marcado e que a gente tem que mudar, porque senão quem vai ser a estrela do campeonato vai ser a arbitragem. Verdade. E isso é algo que fica feio pro Brasil e fica feio porque depois você falou, velho, que mérito que o Brasil vai ter para ter árbitro na Copa do Mundo? 2026 tem Copa. Esse ano tem Olimpíada. Que mérito que vai ter? Se os árbitros daqui é tudo, não consegue ter uma visão crítica. Muitos lances que eles estão de frente pro que aconteceu não marcam. Deixam passar ou marcam errado. Isso é o que, por exemplo, ontem aconteceu com o Atlético, aconteceu com o Goianiense. Amanhã pode acontecer com o Cruzeiro, pode acontecer com o Grêmio, pode acontecer com o Internacional, pode acontecer com o próprio Flamengo, com o Palmeiras. E vai acontecer o que com esses árbitros? Nada. Porque é algo que está perpetuando e não muda. Não muda. É isso que infelizmente está sendo a marca do futebol brasileiro. Erro de arbitragem atrás de erro de arbitragem. E é com essa indignação, mano, mas que infelizmente é algo que não só eu, mas vários membros de mídia estão falando ao mesmo tempo, seja da mídia de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, aqui de Minas Gerais, que eu volto a bola para você e termino o nosso caderno de esporte no dia de hoje.
Muito bem colocado, Cauã. Muito bem colocado, Cauã. Agradeço a todos que... os setoristas de esporte. E esse foi o nosso Central de hoje, 15 de abril, segunda-feira. Apresentação feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Produção feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Júlia Fernandes, Miguel Augustos, Cauã Lucas, Rafael Cruz, Christian Maia e Jennifer Alves. E os serviços técnicos de Cauã Lucas e Alexandre Morato e a coordenação do Getúlio Nuremberg. Boa noite.
Boa noite.